Graça e paz, irmãos. Alegria enorme estar aqui, poder ver você, poder partilhar a palavra do Senhor, que é graça, que é carinho com a gente. Deus revelou a sua vontade, revelou o seu querer para o nosso ensinamento. Paulo diz que as coisas que foram escritas para nós e para nossos filhos foram escritas e servem de ensinamento, servem de busca constante desta palavra que é viva, eficaz e apta para discernir os propósitos e os pensamentos do nosso coração. É muito bom poder voltar à palavra de Deus, sempre. É muito bom ter a palavra de Deus no centro do culto. O centro do culto é a palavra. O centro do culto não é o ofertório, o centro do culto não são os louvores. O centro do culto não são as orações, o centro do culto é a palavra do Senhor. As orações, os louvores, o ofertório, a celebração da ceia, quando ela é ministrada, são partes do culto. Mas o centro, o âmago, o imo, a alma, é a palavra de Deus. Por isso os reformadores disseram tão claramente, estamos comemorando 500 anos da reforma esse ano, que a igreja do Senhor está presente, onde sua palavra é ministrada, onde os sacramentos são ministrados e onde a disciplina é exercida. Assim, pois, abra sua Bíblia nesta manhã, na sequência do lindo texto de Romanos 4, e nós vamos do 16 ao 25, Romanos 4, versos 16 a 25. Vamos ler essa passagem de forma responsiva, de forma alternada, ok? Eu leio os versos pares, a igreja responde com os versos ímpares. Assim diz o texto, Romanos 4, a partir do verso 16, foi exatamente onde paramos domingo passado, verso 15, e agora então lemos o 16 assim. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme e a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai querido, tua palavra está aberta diante de nós. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Pai, agora nós pedimos a ti que toda e qualquer preocupação deste mundo, dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia, das coisas com as quais nós nos relacionamos, que tudo agora cesse diante da tua palavra, para que a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma estejam inteiramente absorvidas pelo texto bíblico, absorvidas pelo teu Espírito que inspirou essa palavra e que agora a atualiza na nossa vida. Nós te pedimos isso. Fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com as brasas vivas do teu altar. Enche o nosso coração da tua palavra. Assim oramos, em nome daquele que vive. Amém. Amados, o capítulo 4 de Romanos é um grande ensaio ao primeiro verso do capítulo 5. Romanos 5:1, o que que diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1 é o grande brado, a grande fala, o grande grito da ação de Deus. Paulo não consegue se conter. E ele clama em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 4, insisto, é o resumo disso. É a antessala dessa mensagem. É o introito, o exórdio. Como Paulo introduz esse verso do capítulo 5, que vai deslanchar o movimento que comemoramos neste ano a sua marca de 500 celebrações, a reforma do século XVI. Porque foi lendo sobre a justiça pela fé em Romanos 1, e vejam como esse é um tema que pervade toda a carta, toda a epístola, é que Lutero escreve dizendo: o meu coração ardeu quando li: o justo viverá pela fé. Vivemos pela fé, somos justificados pela fé. Mas não antecipando o capítulo 5, até porque nós vamos ainda caminhar muito quando chegar nele, mas o que é justificação? Perdão. Perdão. Justificação, para que você entenda o que a palavra de Deus está tratando, é uma expressão forense, é um termo jurídico. É uma declaração de perdão. Não significa que aquele que está sendo declarado justo não tenha errado. Preste atenção. Não significa você não fez nada, houve equívocos nas acusações que fizeram a você, houve equívocos nas provas produzidas contra você, você não fez nada, você é inocente, por isso eu estou declarando você justo. Não. A justificação, ela se assemelha muito a um instrumento jurídico que nós temos hoje no país, e aliás, vários outros países têm, que é o perdão judicial. O que é o perdão judicial? Os juízes podem, eles têm essa prerrogativa, de mesmo que alguém seja culpado e materializada esteja a sua culpa nos autos, o juiz outorga o perdão judicial. Casos muito comuns da aplicação do perdão judicial, por exemplo, abrange pais que, ao manobrarem os seus carros, atropelam seus filhos e os matam. Houve um ato criminoso, houve materialmente um equívoco diante da lei, isso teria que ser apenado, mas o juiz, entendendo que não houve dolo, que foi um ato de culpa e que jamais o agente queria realizar aquele desfecho, um pai não mataria o seu filho, ele outorga o perdão judicial ao invés de mandá-lo para a cadeia. A justificação se assemelha muito, exceto em uma coisa, é que no caso da justiça, o juiz brasileiro tem que ver a ausência de dolo, que é a intenção do efeito pretendido. No caso nosso, não. Nós pecamos por querer. Não há culpa a dolo. O pecado é uma realidade na natureza humana inesculpável. Por isso Paulo diz em Romanos 2 e Romanos 1 também: por essas coisas és indesculpável, ó homem. Não há o justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem, precisam, necessitam da glória de Deus. Então o que Deus fez? Deus pegou o escrito de dívida que era contra nós, uma outra expressão jurídica, e encravou na cruz. Ele assumiu a nossa pena. Por isso, a palavra de Deus diz que o que o Senhor Jesus fez na cruz foi propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele ficou no lugar da gente. A cruz e a condenação à cruz era nossa. E a consequência desta condenação, a morte, que significa separação permanente de Deus, era nossa. Mas ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu no nosso lugar. Entende? Eu e você somos justificados porque alguém pagou a nossa dívida. Eu não tenho dívidas, por isso eu sou justo. Não. Você tem e muita dívida. Eu tenho e muita dívida. Tínhamos. Porque o Senhor nos justificou. Cancelou o escrito que era contra nós. Cancelou a dívida que era contra nós. Mas não rasgando-a como se ela não existisse, mas pagando o preço. E qual é o cântico lindo, que aliás há muito tempo a gente não canta? Eu sei que foi pago um alto preço. Essa expressão é do Novo Testamento. Pedro diz que o Senhor pagou um alto preço por nós para nos justificar. E não foi prata, não foi ouro, não foi outro bem precioso humano qualquer, mas o sangue do Senhor Jesus. Nós somos justificados em Cristo. Presta atenção, o que justifica você não é a sua fé, é Cristo. A fé é um instrumento pelo qual você se apropria agora, ou melhor, que o Espírito Santo aplica em você os méritos da cruz. Porque se fosse a fé única e exclusivamente, o camarada crê em São Jorge, Santa Teresinha, sei lá, Odin, estou justificado. Não, filho. Olha aí, avançando já para o 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Crer naquele que ressuscitou dos mortos. Justificação é perdão. Perdão por quê? Porque alguém pagou por você. Porque alguém assumiu o seu lugar. É a chamada expiação substitutiva. Cristo expiou, pagou, suportou. Lembra a frase que João Batista ministra a Jesus quando logo depois do seu batismo o Senhor está passando, João está com alguns dos seus discípulos e ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No grego, aquela expressão tira, traduzido num português para tirar, significa carregar. O que João Batista disse foi: eis o Cordeiro de Deus que carrega sobre si o pecado do mundo. Por isso, a porta do perdão está aberta. A porta do perdão está aberta. E agora, capítulo 4, como esse perdão de Deus em Cristo passa a ser nosso. O que temos que fazer, esse é o contexto do capítulo 4, o que temos que fazer para que aquilo que foi feito na cruz seja aplicado na minha vida? Para alguns, ter uma vida impoluta. Para outros, cumprir determinadas práticas. Para outros, observar uma série de ritos, ordenanças e determinações. E o povo de Israel, e o parâmetro que Paulo está citando aqui é o povo de Israel, porque ao povo de Israel Deus deu a lei. A lei é o Antigo Testamento. A Torá, de forma muito específica, os primeiros 5 livros, o Pentateuco. E ali você tem sim uma série de regras, uma série de observações, uma série de ordenanças para administrar o povo, para que o povo fosse vivesse bem um com o outro, vivesse bem com Deus. Qual é a súmula da lei? Qual é a síntese da lei? O decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo 20. E quais são as partes dos 10 mandamentos? São duas. Os primeiros 4 balizam a nossa vida com Deus, e os outros 6, a nossa vida com o próximo. A lei nos foi dada a Israel, para que Israel, como atalaia do mundo, passasse a todas as nações a vontade de Deus. A lei foi dada para a regência da vida do homem. Do homem com Deus e do homem com o seu próximo. A lei nunca foi dada com objetivo salvífico. Vou repetir: a lei nunca foi dada com objetivo salvífico. O objetivo da lei foi e é organizacional. Ah, mas se eu cumprir toda a lei, eu estou salvo? Primeiro, isso é impossível. Mas ainda que fosse possível, a resposta seria não. Porque a lei, ela é dada exatamente para revelar o pecado do homem, para mostrar que nós não conseguimos viver como Deus quer que vivamos com ele e como nós devemos e Deus quer que vivamos com o próximo. É isso que fala o verso 15. A lei suscita ira, porque onde não há lei não há transgressão. Como assim onde não há lei não há transgressão? Porque a lei é que revela a transgressão. É a lei que diz onde erramos e como erramos. A salvação sempre esteve, está e estará em Jesus Cristo. Por isso, o Apocalipse diz: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nele reside a salvação. Nele reside a justificação. Ele é quem pagou o preço. Foi o seu sangue quem nos remiu. Não é o texto da lei que nos redime. Israel embarcou nessa. E na época da reforma, há 500 anos atrás, a superstição tinha ficado no lugar da lei. E os homens balizavam a sua vida em cima de superstições. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se eu fizer aquilo, Deus me ouve. Se eu não fizer aquilo ali, Deus vai me punir. Se eu não acordar às 3 horas para orar, Deus não vai atender a minha oração. Se eu não tiver na minha casa uma relíquia num pedacinho da madeira da cruz do Calvário. Vejam que os tempos passam, mas o ser humano continua o mesmo. A lei foi dada para organizar. Mas o povo para o qual Paulo estava falando, e Paulo vinha dele, Israel, havia posto na cabeça que o que salvava era a observância da lei. E Paulo vai desdizer isso. Paulo jamais dirá que a lei é ruim. Nunca. A lei é a palavra de Deus. O que ele está mostrando em Romanos 4 e em tantos outros pedaços das Escrituras é que a lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para organizar. A lei é boa, até porque ela mostra onde a gente está errado e onde a gente deve acertar. Mas cumprir a lei não salva. Acreditar nos santos não salva. Andar em procissões não salva. Subir escada de joelho não salva. Acordar 3 horas da manhã para orar não salva. Fazer jejum 7 dias na semana não salva. Usar calça comprida ou saia não salva. Cantar todos os louvores que eu conheço na vida não salva. O que que salva então? Cristo. Só Cristo. Só o Senhor Jesus nos salva. Não há salvação em nenhum outro. É o que diz a palavra. Então a pergunta é: como essa salvação é apropriada por nós? Como? Através das obras? Não. Através da observância de regras? Não. Como que esta salvação é apropriada a nós? Pela fé. E a inteligência que Deus deu a Paulo é tão grande que Paulo, para mostrar esse argumento lídimo, que a fé é o instrumento pelo qual somos justificados, porque a nossa justificação está em Cristo, ele vai buscar o maior exemplo da história de Israel. Ele vai no passado buscar aquele que inicia a história, o patriarca Abraão. E você viu no capítulo 4 como Abraão é citado. E essa é a ideia de Paulo. Abraão não é conhecido se cumprir as ordenanças é que nos salva. Abraão deveria ser conhecido como o pai daqueles que cumprem as ordenanças. Como é que Abraão é conhecido? O pai da fé. É tão simples e tão claro isso. E aí Paulo vai buscar no exemplo da vida de Abraão, por isso ele fala tanto de circuncisão. O que é circuncisão? Era a marca do povo que cria, e não do povo que cumpria a lei. Uma criança de 8 anos pode cumprir a lei? Não. E por que então era circuncidada? Pela fé. Pela fé. Pelo pacto. O pacto não foi inaugurado por causa de cumprir ordenanças. Seria impossível. O pacto foi feito na fé. Quando você vai para Gênesis 12, que é o chamado de Abraão, Deus vai dizer para aquele homem: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você quer mais fé do que isso? Deus não disse para Abraão em Gênesis 12: fique aí em Ur ou em Arã, cumprindo a minha lei, e você será abençoado. Deus disse: sai daí, larga tudo que você tem e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não viu nenhum slide da Terra Santa para medir assim e falar: é, realmente vale mais a pena. Abraão saiu sem saber para onde ia, é o que diz Hebreus 11, e peregrinou na terra da promessa sem saber que já estava pisando nela. Eu tenho nome para isso, que tem 2 letras, fé. Quando Deus diz, e Paulo vai trazer esse argumento aqui, a gente acabou de ler, quando Deus diz a Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu. Abraão creu nisso. Abraão não seguiu ordenança nenhuma, não andou de joelho de Ur a Arã. Abraão creu. Creu naquele que pode todas as coisas. Veja o verso 21. Abraão, Paulo está dizendo, esteve plenamente convicto de que Deus era poderoso, verso 21, para cumprir o que prometera. É isso o que nos salva, o que apropria a redenção que Cristo fez em nossa vida, é a fé. A fé nele, a fé naquele que é poderoso para cumprir o que promete, que é a definição de fé em Hebreus. Vamos lá, Hebreus 11:1. Abra sua Bíblia. Hebreus 11:1. Definição de fé em termos bíblicos. Olha lá. Vamos ler juntos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição de fé das Escrituras Sagradas. Então, repara, fé não é uma coisa etérea. Pastor, cumprir ordens é uma coisa concreta. Fé é coisa etérea. Quem disse a você? Olha as duas palavras que as Escrituras usam para definir fé: certeza e convicção. Um filósofo, muito tempo depois desse texto escrito, disse que fé é um salto no escuro. Discordo. Fé é um salto, mas não no escuro. É um salto para o terreno que é o próprio Deus. Porque foi isso que Abraão fez. Quando Deus disse: sai, vai, e eu te abençoarei. E eu acho essa expressão, amados, na minha Bíblia ela está traduzida, verso 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Que coisa linda! É sensacional! Abraão esperando contra a esperança. Sabe por que ele esperou contra a esperança? Porque ele já era um homem velho, amortecido. O desejo já havia saído do seu corpo há muito tempo, mas a promessa que ele crera lá atrás dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E há um episódio na vida deste homem que é o pai da fé, e não o pai da superstição, e não o pai da reencarnação, e não o pai das boas obras, e não o pai das crendices, mas o pai da fé, a fé que salva, a fé que justifica em Cristo. Que ele estava deprimido. Quem disse que os homens e mulheres que andam com Deus não se deprimem, não se entristecem? A pressão é muito grande. Agora, eu gosto como Deus trata a depressão. Eu amo como Deus trata a depressão. O fato de homens e mulheres de Deus, de heroínas e heróis da fé, viverem momentos de tristeza e viverem, muitas vezes, angústias e sofrimentos, é bíblico. Mas eu quero que você perceba como Deus lida com isso. Nós temos um... é natural. Quando alguém chega perto da gente, deprimido, acabrunhado, entristecido, desanimado, a gente tem a tendência de ficar assim, não. A gente acolhe, abraça, passa a mão na cabeça, diz: não, vai dar tudo certo, calma, é, a vida é assim mesmo. Sabe aquele, às vezes, um ping-pong de misérias. Sabe como é que é o ping-pong de misérias? Né, nós temos aqui alguns campeões de ping-pong. Quem sou eu para falar em ping-pong? Mas o ping-pong de misérias é assim: você, uma pessoa, está abatida, entristecida, aí ela vai dar o ping. Ah, eu estou passando por isso, aqui. Aí você dá o pong. Mas eu também. E tal, aliás, um amigo meu, a prima, de um tio, e lá vai. E aí, não, mas é pior. E aí vem o rapaz. Isso é normal, isso é humano. Como que Deus resolve isso? Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia. Elias é um divisor de águas. Elias, o da nuvem. como a palma da mão de um homem. E Elias, depois de ter vencido os profetas de Baal, eu quero dizer a você que eu vou esquecer aquele relógio ali, porque há muito tempo eu não pregava, eu estava com saudade, portanto, eu vou esquecer aquele relógio. Elias venceu os profetas de Baal. Uma coisa sensacional, linda vitória espiritual que aquele homem teve. Na frente de todo Israel, provou que Deus é o único Senhor, o Senhor vivo. E, incrivelmente, após aquela vitória, Elias se retira para as cavernas do Oreb, pedindo a morte. Elias pede que Deus o leve. Se você me pedisse, pastor, ele solicitou isso a Deus porque foi derrotado, porque estava... Cara, o cara teve uma vitória sensacional contra aquele rei pagão, contra a sua rainha pagã, contra os profetas todos, fogo do céu, coisa linda. O cara entra em depressão. Vai para as montanhas do Oreb e diz para o Senhor, me leva. E é interessante, né, esse texto, porque a palavra diz que veio um terremoto e Elias não ouviu a voz do Senhor no terremoto. Veio um vento tão impetuoso que fendia as pedras e a Bíblia diz que Elias não ouviu a voz do Senhor no vento. E aí veio uma brisa suave, leve, e Elias viu a voz do Senhor naquela brisa. O que esse texto me ensina? Que muitas vezes nós só damos atenção às grandes coisas. Parece que Deus só age na nossa vida em grandes acontecimentos, em terremotos, em vento que racha a pedra. Cara, Deus fala conosco na brisa suave, naquela coisa do dia a dia, no café com leite, na mesa com pão, sabe? Deus vai falando com a gente de forma tranquila, natural. E essa brisa suave que chegou àquele homem, um dos maiores profetas de Deus, não foi para dizer para ele, Elias, eu entendo o que você está passando, eu sei o que você está vivendo, puxa, coitado de você. Como é que Deus tratou a depressão de Elias? Deus chegou para ele e falou assim, levanta, volta, a batalha nem começou. E você acha que está sozinho, por isso está querendo que eu te mate, que eu te traga aqui para o céu, daqui a pouco eu vou te trazer, mas calma, você acha que você está sozinho? Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você não está sozinho, portanto, levanta, sacode a poeira e vai embora, não precisa dar volta por cima porque eu estou aqui. Como é que Deus lida com a depressão de Abraão? Gênesis 15. Abraão, a mesma coisa. Entrou em crise. Insisto, os homens e mulheres de Deus podem sim entrar em crise. Não é pecado entrar em crise, pecado é não sair da crise. Porque não precisamos ficar nela, porque temos o Senhor. Abraão entrou em parafuso, como a gente diz hoje. A minha geração falava, hoje deve ter outra expressão. Ele esperava um filho. Ele agora está com 100 anos, só a mulher com 90. Ele tinha até tentado dar um jeitinho, mas não deu certo. Pior foi isso. Antes não tivesse tentado. Não precisa ajudar Deus, ok? De novo, não precisa ajudar Deus. Ajude o seu próximo, ajude a sua família. Não precisa ajudar o Senhor. O Senhor sabe o que ele faz, quando ele faz e como ele faz. Abraão tentou dar esse jeitinho, lembra? Não vinha filho? Não vinha filho? E ele disse para Sara, mas como é que eu vou fazer? A promessa de Deus é que eu seria pai de grandes nações, que em mim seriam benditas todas as famílias da terra. Mas olha, e aí? Eu vou dar um jeito nisso, para que a promessa de Deus se realize. Sara, já que você não pode gerar, me dê uma das suas servas. E Sara deu Agar. E Abraão teve com Agar Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Ismael é o pai dos árabes. Isaac, dos judeus. Se Abraão não tivesse tentado dar um jeitinho, talvez esses dois povos não se odiassem tanto até hoje, né? Não dê jeitinho nas coisas do Senhor, porque o tiro pode sair pela culatra. Mas ele estava deprimido e se enfiou numa caverna, igual Elias. Talvez hoje a gente vá para debaixo da cama. E o Senhor apareceu. E depois você lê Gênesis 15 com calma. É lindo. O Senhor diz para Elias: sai para fora. A primeira coisa que você tem que fazer, e eu, quando nós estamos em momentos de crise, é sair para fora. Porque a crise tem o condão de nos enclausurar, de nos encapsular. A gente não consegue ver a beleza das flores, o vento, o mar, o abraço de quem nos ama. A crise tem um poder de ser centralizadora na nossa vida, e parece que nada mais existe a não ser aquele problema caótico. Aí Deus chega e diz: sai para fora, vem para cá. E Abraão vem. E quando Abraão sai, é noite, e Deus diz: o que você está vendo no céu? E Abraão diz: estrelas, e muitas estrelas. E Deus diz: você pode contar quantas tem? Abraão diz: não, claro que não. E o Senhor diz: pois eu sei quantas tem, cada uma delas. Onde você está pisando nessa areia, você é capaz de contar cada grão? Abraão diz: claro que não. Deus diz: pois eu posso, porque eu criei o mar, a areia, as estrelas, e a tua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu. Lembra quando João viu a mim, a você, a todos nós cantando na glória, e é o ancião que está ao redor do trono diz para ele: são miríades de miríades, os salvos, mais do que as estrelas do céu. E Abraão, que lindo, esperando contra a esperança, creu. Gênesis 15, Abraão renova, Deus renova o pacto com ele. E Abraão creu. Novamente creu, e novamente creu, e novamente se lançou, não no escuro, mas no terreno que é o Senhor. Isso é fé. Calvino dizia que só a fé pode nos conduzir a uma vida verdadeira. E Calvino dizia que quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós. E a fé é o que abre a porta para o nosso relacionamento com Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Firmeza e convicção. Fé em quê? Convicção, plena convicção de que Deus é poderoso para cumprir o que prometera. Que coisa linda. Quando Abraão creu, essa é a fonte da sua justificação. Não é a circuncisão. Circuncisão é uma marca. Não é a observância de ordenanças, que são boas, mas são para organizar a vida em comum. O que justificou Abraão? Deus imputou a Abraão a justificação. E ele faz isso com todos os homens que creem. É a fé. A fé. E aí eu quero ler para você o versículo logo inicial, o 16, logo depois do 15, que paramos. Olha aí. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. É graça de Deus. Nos perdoar em Cristo é graça de Deus. Salvos, pois, mediante a fé. justificados, pois, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus, a justificação é dom de Deus, o ato de crermos é dom de Deus, e só crendo é que nós somos justificados. Isso é graça. Não é pelo trabalho que fazemos, porque isso seria uma paga. Não é pela honradez das nossas atitudes, porque isso seria pelas obras. Honradez de atitude é maravilhosa, trabalhos maravilhosos, mas o que nos coloca frente a frente com o Todo-Poderoso é a nossa fé. Porque sem ela é impossível agradá-lo. Nenhum ato agrada a Deus se ele não vier absolutamente imerso e banhado em fé. Calvino chega a dizer que as boas obras dos ímpios não têm como agradar o coração de Deus, por mais que elas sejam bonitas, porque elas não estão feitas banhadas em fé. E é isso. Só a fé. Abraão creu. A descendência de Abraão é a descendência da fé. É o povo que vive pela fé. Fé em Cristo. Ele é o nosso justificador. Não é a sua fé que salva você. A fé, insisto, é um instrumento pelo qual, uma via pela qual a justificação chega até você. Mas, novamente, Calvino, fé é a mão que se estende para receber o que Deus já preparou para nós. E aí Paulo usa esse argumento e assim ele fecha. Ele diz mais ou menos o seguinte para os judeus: vocês estão dizendo que o que salva é a lei? Quem é o nosso pai? É Abraão, pai da fé, que viveu pela fé, que creu, que esperou contra toda esperança. E esperou muito bem, porque esperou na realização da promessa de Deus. E essa bênção que abençoa todas as famílias da terra é Cristo. Cristo é essa descendência prometida em Gênesis 12, nas quais todas as famílias da terra seriam abençoadas. É Cristo. E esta fé que nos leva a caminhar com o Senhor. Posto que nós, a nós igualmente, verso 24, será imputado a justificação, o perdão, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a nós que cremos em Jesus, nosso Senhor, que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, os reformadores, de forma tão correta, porque mergulhados na palavra, clamaram no século XVI, sola fide, só a fé, sola gratia, só a graça, solo Christos, só Cristo, sola escritura, só a escritura, e só lhe deu glória, apenas, única e exclusivamente para a glória de Deus. O Senhor é quem nos justifica, o Senhor é quem nos perdoa, o Senhor foi quem morreu por nós, o Senhor foi quem ressuscitou por nós, o Senhor é que nos dá o privilégio de crer em seu nome, nome que está acima de todo nome. A Ele toda honra e toda glória eternamente. Amém. Vamos ficar de pé.